Qual é o propósito e o trabalho que técnicas como a auto-hemoterapia ou procedimentos de medicina alternativa têm nos dias de hoje? Quando você usa medicina alternativa, você está evitando a alopatia. Há casos em que se precisa usar alopatia, segundo o karma do indivíduo. Quando se pode evitar a alopatia, é um bem. Se não pode, se faz isto da forma mais correta e harmoniosa possível. Esses tratamentos, auto-hemoterapia e esses tratamentos alternativos, são muito importantes, principalmente nos momentos de emergência. E quando começarem a faltar os medicamentos, quando começarem a faltar os recursos médicos, enfim, quando não se tiver todos os recursos que se tem hoje, esses tratamentos alternativos vão ser muito preciosos. Agora, não é só por isso que a gente os usa. A gente os usa porque realmente são mais sadios. Uma pessoa, emocionalmente, começou a adotar animais. E hoje ela se encontra com 9 gatos e não sabe como fazer com eles. Ela acha que isto está muito dispendioso financeiramente, etc. Seria muito bom se essa pessoa ofertasse os seus gatos, ofertasse os seus animais para quem os ama, ou para quem se dispõe a fazer um trabalho com eles. Porque esses animais domésticos, que são encaminhados para a vida doméstica, em geral, são animais que têm possibilidades de desenvolver coisas na linha humana. Então, se um gato foi encaminhado pela alma grupo animal para uma casa, é bom que essa casa seja adequada. Porque é um animal que tem possibilidades de desenvolvimento, e se nós não sabemos cuidá-lo, ou se não temos disposição e nem vocação para cuidá-lo, não deveríamos cortar esta oportunidade para ele. Deveríamos encaminhá-lo para alguém que o ame, ou para alguém que vá cuidar realmente dele. Porque um animal em contato com o ser humano, contato permanente, regular, está tendo uma grande oportunidade. Porque o ser humano funciona mentalmente. E os animais necessitam de estímulo mental para poder transcender a sua focalização no plexo solar. Os animais são focalizados no plexo solar e nos órgãos reprodutivos. Com contato com o homem, eles começam a ser estimulados na mente, e é isto que eles precisam. Se a pessoa tem consciência do que está fazendo junto ao animal, o animal recebe uma onda evolutiva muito grande e vai desenvolvendo o seu nível mental, que é o que ele precisa. Porque o reino animal deve ir transcendendo esse nível instintivo para passar para um outro nível, como nós teríamos que transcender este nível humano para entrarmos num nível supra-humano. E a humanidade não pode entrar num nível supra-humano se ela não ajuda o reino anterior a vir para o nível onde ela está. É uma corrente evolutiva. Para a humanidade subir para o espiritual, precisa que ela ajude o reino animal a subir para o mental. Compreende? Se você tem 9 gatos e a situação é esta, procure encaminhá-los, para eles não perderem tempo lá na sua casa. E se há algo de errado em amar mais os animais do que os homens? O amor é dado a Deus, e Deus distribui entre tudo e todos. Ou a gente crê nisso e age assim, ou a gente corre o risco de amar humanamente, de amar pessoalmente e de amar do ponto de vista terrestre. Ou a gente vê isto ou não vê. E uma pessoa diz que há quase 2 anos ela sonha com a mesma pessoa. Se isso tem algum significado. E como faço para me desligar desses sonhos? Experimente entregar esta pessoa com a qual você sonha 2 anos, entregá-la a Deus. Experimente fazer esta entrega. Experimente fazer esta entrega. Talvez isso esteja acontecendo para você ter um motivo para fazer esta entrega. E se você faz uma entrega a Deus, existe a possibilidade de você fazer várias. E assim você vai aprendendo a fazer a entrega a Deus. Às vezes nos aparece um motivo pungente de nós entregarmos as coisas a Deus. Em geral, quando a gente não sabe como fazer, como a gente não sabe como lidar com a coisa, nesses casos a gente entrega a Deus. Quando devia entregar a Deus, sempre e tudo. Isso pode ser uma oportunidade que você está tendo para começar a entregar uma coisa. E se isto parar, você vai aprender que entregando, tudo se resolve. E se nós podemos falar sobre relacionamentos e caminho espiritual? Isto é uma coisa que pode ser respondida em vários níveis, porque há todos os tipos de relacionamento e os relacionamentos dependem da nossa posição com respeito à nossa relação interna conosco mesmos. Então, se nós estamos cultivando, se nós estamos buscando o relacionamento com o nosso ser interior, em princípio, todos os relacionamentos externos vão ser mais corretos. Porque se você está se relacionando com o seu eu interior, se você está se aproximando do seu eu interior e se relacionando prioritariamente com ele, a sua prioridade é o relacionamento com o seu ser interior, ele começa a atrair as pessoas com as quais você deve se relacionar. Agora, se a sua prioridade é o relacionamento externo, aí você vai começar a aprender a se relacionar e a si mesmo nunca vai aprender, porque você não sabe quais são os relacionamentos corretos e quais não são. Nós sabemos isso por alto, mas quando se entra naquelas coisas ocultas, você não sabe com quem deve se relacionar. Você não sabe se é bom para o outro e se é bom para você. Se você faz como prioridade o relacionamento com seu ser interior, certamente ele vai atrair quem você deve se relacionar. E se você continua coligado com seu eu interior, ele não só vai atrair os seus relacionamentos, como vai te inspirar, como vai colaborar para que aquele relacionamento seja evolutivo. E esta mesma pessoa pergunta: por que se fala tanto em largar tudo, inclusive a família, para poder servir? Existe uma lei da alma que se chama lei do serviço. A lei do serviço é uma lei da alma. A gente serve a alma, a gente serve a Deus. É isto que a gente serve. Então, se você está servindo a Deus, você não precisa se preocupar com largar a família, largar isso. Você não precisa se preocupar. Você está servindo a Deus, e se ele mantém tudo aquilo em volta de você, é porque é ali que você deve servir também. E nós não temos que ter preconceito contra esse ou aquele. Nós vamos servir a quem devemos servir. Se se trata de servir a família, o eu interno deixará isto muito claro. Se não se trata de servir a família, também vai ficar claro. Agora, se você está na lei do serviço e, portanto, está aberto para servir a tudo e a todos dentro da lei, você vai estar servindo no lugar certo, a pessoa certa e na situação certa. Quando se entra num certo nível de caminho espiritual, Quando ainda nós temos apegos, quando ainda estamos dividindo a nossa capacidade de servir segundo as nossas tendências, para facilitar o nosso trabalho, para que nós nos liberemos desses costumes, dessas distorções, então, quando se entra num caminho e se opta por seguir o caminho, uma das primeiras regras é largar tudo. E tudo é tudo. Então não há preconceito contra a família e nem preconceito contra coisa alguma. Nós temos que largar tudo. Nada está excluído deste tudo. E aí, quando a gente entra no caminho, acha que já largou tudo. E aí vamos descobrir que falta o principal. Falta nós largarmos de nós mesmos. Isto que é o mais difícil. Porque, inclusive, a gente pode estar fazendo o caminho para nós. Podemos estar fazendo o caminho para nos salvar. Podemos estar fazendo o caminho para nós evoluirmos. Isto tudo, se você está fazendo o caminho por isto, fica em família, que é a mesma coisa. Então, você precisa largar tudo, a começar por você. E como a gente largar-se de si próprio, largar o próprio ego, isto é o mais difícil, geralmente se começa pelas coisas mais simples, que são as coisas externas. Então começa, você gosta de açúcar, não coma açúcar, começa com essas coisas. Você gosta de isso, então vai cortando as coisas menos pungentes. Mas você vai acabar no principal, que é você mesmo. Ali é que são as dores. E se é possível ser o que realmente se é em qualquer lugar, em qualquer condição? Ah, certamente. Certamente. Você pode ser o que você é em qualquer lugar, em qualquer condição, junto com qualquer pessoa. Você não precisa deixar de ser o que é. Se a sua prioridade é o contato interior com você. Se essa é a sua prioridade, é isto que vai determinar tudo. Agora, isto é gradual. E você também precisa se dedicar a isto. Porque durante o trajeto há muita distração, há muito engano, há muito vício, muita influência contrária a isso. Então, quem empreende esse caminho precisa ter esse caminho como prioridade, estar muito atento a tudo que se passa, estar sempre olhando para si mesmo e não esquecer daquela recomendação de certas escolas indianas, que eram muito sábias nesse sentido. Você, de quando em quando, sair de você e ficar observando você fazendo, você caminhando, você existindo. Você sai de você e fica observando o que você faz. Isso é bastante útil. Porque aí você simbolicamente sai e fica observando. Eu posso, por exemplo, estar falando aqui, mas eu posso estar ali olhando como estou falando, compreende? Eu posso estar ali observando tudo o que eu estou fazendo. Isto pode ser muito útil. É útil porque se eu estou ali observando o que eu estou fazendo, eu posso perceber que estou fazendo algum gesto não adequado. Então eu já posso mudar o gesto no meio, antes que ele termine. Se eu estou fora, me observando. E isto a gente pode treinar. Aliás, é um bom treinamento. E a pessoa pergunta: a gente ouve falar que estamos num momento extremo. Ainda há tempo para retomar o caminho espiritual para os indivíduos que estiveram muito tempo distantes desse caminho? Vocês sabem que os últimos serão os primeiros. Então, aquele que faz o caminho espiritual regularmente, comportadamente, bem direitinho, ele está num certo ritmo e vai chegar na meta como todos chegam. Se eu saí do caminho, sofri, vi o que eu fiz, percebi o tempo que eu perdi, pode me vir um impulso tal de retomar que eu chegue primeiro do que aquele que foi sempre direitinho. Compreende? Então, não só é possível você retomar o trabalho, como dependendo da consciência que você adquiriu por ter abandonado o trabalho, você pode chegar antes daqueles que estão se trabalhando sempre. Porque aqueles que estão se trabalhando sempre podem também entrar numa rotina. E você, por ter sofrido, você tem um outro impulso, você volta com um outro impulso. E isso mostra que nós precisamos tomar muito cuidado para não nos acomodarmos no caminho espiritual. Porque nós ficamos conhecendo algumas leis, vamos seguindo estas leis, achamos que não fazemos mal para ninguém. Eu não sei se isso é verdade, porque se você não faz o bem, não sei se você não está fazendo mal. Você tem que estar fazendo o bem. Você pode estar num caminho normal, como você pode estar no caminho de outra forma. Essa estabilidade no caminho espiritual, isso é uma espécie de torpor. Porque você conseguiu um certo nível e se acomodou aí. Acontece que este caminho é infinito. Não há pressa, mas não há tempo a perder. São duas coisas que a gente tem que ouvir. Não há pressa e não há tempo a perder. Então, se você está nesse caminho, você deve estar sempre em movimento, sempre ativo, sempre evolutivo. Porque a evolução é infinita. São só aqueles um pouco limitados na compreensão é que se estabilizam no caminho espiritual. Porque não há possibilidade de você se estabilizar no caminho espiritual. No caminho espiritual você está sempre para frente, para o alto. Você está sempre em movimento. Esperemos que para a meta. Ontem, quando se falava do trabalho com o grupo de entrevistadores e entre aquelas perguntas da secretaria, se falou que a impessoalidade era necessária para o entrevistador. Então, uma pessoa pergunta como é que eu me torno impessoal. Bem, dizer que a gente vai se tornar impessoal quando a alma estiver fluindo, isto já é um estágio mais adiantado. Eu quero começar a me tornar impessoal como eu estou agora. Humano como eu sou agora. Então eu quero me tornar impessoal. Começar a me tornar impessoal. Eu quero abrir as portas para a impessoalidade. Então o que é que eu devo fazer? Você precisa se desapegar de tudo o que você conhece. E ficar sintonizado e buscando o que você não conhece. Então, tudo aquilo que você já conhece, você dê isso por conhecido e se desapegue disso. E vá procurar aquilo que você não conhece. Isso se pode fazer mesmo sem ser iluminado. Tudo aquilo que você conhece, você diz, eu já conheço, basta. Eu quero o que eu não conheço. Depois, você observa quais são as suas tendências. Tendências físicas, tendências emocionais, tendências mentais. Você procura anotar todas as suas tendências e renuncie a todas. Então, se você tem a tendência de fazer uma coisa, não faça aquilo daquele jeito. Diga não para todas as suas tendências. Porque as nossas tendências não indicam as nossas verdadeiras necessidades. Tendências vão até impedir que você supra certas necessidades reais. Sempre partindo do princípio que a gente tenha necessidades. Porque a meta é não ter necessidade alguma. Mas isso é uma meta um pouco distante. Mas a meta é esta. Então, quando a gente procura renunciar às tendências, é para um dia, numa determinada vida, num outro planeta, não ter necessidade alguma. Então, esta é a meta, nesta Terra ou em algum outro lugar. E, na busca da impessoalidade, não só você se desapega daquilo que você conhece, como você renuncia a todas as suas tendências, percebeu que tem uma tendência, renuncia. Faz outra coisa. Como também você deve ir convencendo a sua parte consciente, você deve ir convencendo o seu ego, sua personalidade, a sair na busca da essência das coisas e não das aparências. Então, se o seu ego nota a aparência de uma pessoa, você peça para seu ego prestar atenção no interior daquela pessoa. Você vai trabalhando o seu ego nesse sentido. É um trabalho de paciência, um trabalho de atenção e de dedicação, que parece que é muito longo, mas não é tão longo assim. Se ele é feito com bastante convicção, se ele é feito com fé e se ele é feito com decisão, você vai se transformando. Agora, outra coisa que você pode observar em você para facilitar você se tornar impessoal é você não tratar ninguém nem coisa alguma com indiferença. Quando você percebe que está ficando indiferente para uma coisa, trabalhe aquilo. Quando você percebe que está tratando alguém com indiferença, apenas formalmente, trabalhe aquilo. Não faça isso. Procure não ser indiferente para com ninguém e para com coisa alguma. E aí você, se dispondo a não ficar indiferente, você vai começando a ver certas necessidades do outro. Você vai ver certas necessidades das coisas. E vai se doando e vai suprindo onde você vê a necessidade. Porque se você vê a necessidade de uma coisa, desconhece aquilo e vai suprir uma outra porque você preferiu, aí você não vai ser impessoal nunca. Onde você percebe a necessidade, ali você vai suprir. E nós somos provados em todas essas etapas. As provas vêm em todas essas etapas. Agora, se nós compreendermos que agindo assim, nós vamos não só soltando os nossos laços, soltando aquilo que nos prende, aquilo que nos segura, e se nós prosseguimos agindo assim, nós vamos começando a irradiar isso. E mesmo ainda não sendo impessoal, você está irradiando alguma coisa que está ajudando o outro a entrar neste caminho. E aí, se você já está irradiando esse trabalho, se você está já irradiando esta energia, essa irradiação vai ajudar o outro a fazer a mesma coisa. A sua irradiação vai trabalhar o outro. Enquanto nós não vamos nos tornando impessoais, nós não vamos realmente assumindo o serviço evolutivo. Enquanto nós não somos impessoais, nós vamos sempre servir aquilo que nós queremos, onde nós gostamos, onde nós achamos melhor, onde nós escolhemos, e tudo isto nada tem a ver com a lei do serviço, que é uma lei superior, que é uma lei da alma. Então, você procure fazer tudo isto, e você então irá se tornando impessoal. Porque aí o seu ser interior vai fluir, o seu ser interior vai colaborar com isto. Porque se trata de nós sermos impessoais, porque toda obra, todo trabalho, todo serviço é feito segundo arquétipos, segundo modelos. E esses modelos de como fazer uma coisa é a hierarquia que conhece. Então existem arquétipos em todos os campos. Existe arquétipo de tudo nos planos superiores. E as hierarquias conhecem esses arquétipos. Nós não conhecemos. Nós sabemos, por exemplo, construir casas. Nós sabemos, por exemplo, fazer escolas, pintar quadros. Mas será que nós estamos fazendo conforme os arquétipos, conforme os modelos? Porque existe arquétipo para tudo, que está nos outros planos. A hierarquia conhece todos esses arquétipos. Então, à medida que nós vamos nos tornando impessoais, nós vamos sendo curados de fazer as coisas à nossa maneira. Porque vamos percebendo que existe um arquétipo para tudo, senão as coisas não existiriam, e nós precisamos fazer as coisas segundo esse arquétipo, segundo esse modelo para as coisas. Senão ficamos trabalhando humanamente, trabalhando como todos trabalham, que nem sabem por quê, nem para quê, nem para que vai servir. Isso é fundamental para nós irmos trabalhando a impessoalidade. Isto tudo são as raízes da impessoalidade. E seria muito importante você estar coligado com este processo e não ficar observando se você está ficando ou não impessoal. Porque quem está observando isto é o ego. A alma está lá no seu plano, não está observando isso dessa forma. Então, se você está se medindo, se você está fazendo testes, estatísticas, observações, para saber se está sendo impessoal, isso é um movimento do seu ego, porque ele é que quer saber em que ponto as coisas estão. Nós não temos necessidade de saber em que ponto está coisa nenhuma. O que nós precisamos é estar de acordo com os arquétipos, estar de acordo com os modelos, é fazermos o que tem de ser feito. Quando nós saímos deste propósito de nos oferecer para ser o que temos que ser e para fazer o que tem que ser feito, aí nós vamos ficando impessoais. E à medida que a alma, que o ser interior, vai participando disso, vai colaborando nisso, a impessoalidade vem por si, a impessoalidade vem naturalmente, gradualmente, porque ninguém fica impessoal só porque entrou no caminho. E ninguém fica impessoal só porque ouviu essas coisas e começa a pôr em prática. Isto é muito mais arraigado do que a gente pensa. Muito mais. Então precisa que a gente se entregue. Que a gente faça a sua entrega. Que a gente se lembre que tem uma força superior, que tem um nível superior, que tem um ser superior, que muitos chamam de Deus. Então você entrega aquilo. E quando chegar no momento de entregar a si mesmo, aí que você vai ver quanto você tem que estar empenhado. E a impessoalidade vai chegando. A impessoalidade vai vindo. Então, quando se fala de impessoalidade entre nós estamos falando é de um longo trabalho, de um grande trabalho. E não se preocupem muito com o ego. Agora, as provas vão chegando, as provas vêm. Quando você começa um trabalho, quando você se dispõe no caminho a fazer algo, a servir, a começar a realizar um modelo e um arquétipo, começam a chegar as provas. E o nosso desenvolvimento, e o desenvolvimento do que está sendo proposto, é através de provas. As provas são um enorme impulso para as coisas não se cristalizarem, para as coisas não ficarem paradas, não ficarem estereotipadas. As provas são necessárias. Sempre que se faz uma coisa sinceramente e honestamente, nós vamos ter muitas provas, porque é isto que nós precisamos para ir fazendo as coisas evolutivamente. Então, as provas são necessárias e sem as provas nada se faz progressivamente. Agora, às vezes, nós precisamos já fazer outros contatos. Precisamos sair desse âmbito do desenvolvimento individual, pessoal, essas coisas todas, que já é um grande passo, que já é um bom nível. Mas aí nós passamos por certas provas e vemos nitidamente que naquelas provas nós precisamos de ajuda, ajuda também fora de nós. E aí, nesse conjunto de provas, nesse suceder de provas, acontecem algumas que você precisa virar para o alto e pedir ajuda. E se você está sinceramente e honestamente vivendo as suas provas, na hora de pedir ajuda naquela prova um pouco maior, a hierarquia vai te responder. Aí a gente tem certas provas para poder recorrer e ter a ajuda da hierarquia espiritual do planeta. Então as provas também levam a isso. A hierarquia hoje está nos instruindo no plano da nossa mônada. A hierarquia está instruindo a nossa mônada. E algumas hierarquias estão instruindo a nossa alma. Então nós estamos sendo instruídos inconscientemente, porque nós não sabemos o que se passa na nossa mônada. Então, se as hierarquias estão nos instruindo no plano da mônada, se as hierarquias estão instruindo a mônada, nós não temos consciência disso. Porque o nosso plano monádico, para nós, é um plano superior e para o ego é inconsciente. E é lá que a hierarquia está nos trabalhando. Como a hierarquia pode estar nos trabalhando também no nível de eu superior, de alma. Quando você pede ajuda dentro, pede auxílio dentro, a hierarquia vai deixar que a sua alma, que o seu eu superior, venha em auxílio, porque ele também precisa aprender a vir em auxílio. Em certos casos, a hierarquia vai deixar que a mônada, que o espírito resolva, para ele crescer, para ele aprender. Mas nesse campo das provas, isso já é uma prova de fé, você tem que saber que nunca está sozinho. Nunca está vivendo sozinho, nunca está trabalhando sozinho, porque existem hierarquias trabalhando conosco em todos os níveis. Até nas nossas células físicas existem hierarquias dévicas trabalhando conosco. Só que nós não podemos estar delegando a eles e esperando dessas hierarquias aquilo que nos cabe. Então deve ser por isso que nós não temos a mínima consciência de tudo que as hierarquias dévicas estão fazendo conosco neste momento nas nossas células, nos nossos corpos, corpo físico, corpo astral e corpo mental. Porque há devas mentais, há devas astrais e há devas etéricos que trabalham todos os níveis. E para nós não perdermos este sentido de que temos que fazer a nossa parte, a natureza fechou esta observação. Se nós víssemos a hierarquia dévica trabalhando as nossas células, nós não iríamos ter mais o menor cuidado com o nosso corpo. Se nós soubéssemos o que os anjos e os devas no plano astral estão fazendo com o nosso corpo astral, nós deixaríamos de nos trabalhar astralmente. E assim por diante. Então, enquanto somos humanos, enquanto somos mentais, nós não podemos mesmo ter o conhecimento direto e aberto destas coisas. Porque isso tiraria o nosso impulso a fazer a nossa parte. Então, Deus não escreveu nada errado. O único sabe o que faz, e assim como nós somos feitos, e assim como estão as coisas, e assim como a vida está organizada, isto é o que é, isto é a realidade. E nós precisamos chegar a esta conclusão um dia. E quando você chegou a esta conclusão, você já está no caminho da impessoalidade. E você vai ver que foi correto você ser pessoal por tanto tempo. Aí alguma coisa foi trabalhada, alguma coisa evoluiu. Isto são núcleos que você trabalhou. Então nós estamos sendo instruídos o tempo todo na nossa mônada. E na nossa alma, não é quando ela está aberta para a instrução. E os grupos estão sendo preparados também nesse sentido. Então, quando um grupo é sincero, quando um grupo é honesto, quando um grupo tem clareza, até o ponto que pode ter, não é? Da meta espiritual, esses grupos estão sendo profundamente trabalhados. E há hierarquias que trabalham indivíduos, e há hierarquias que trabalham grupos, e assim por diante. E o que se está falando para nós como indivíduos, está se falando também para grupos. Neste momento, por exemplo, nós temos que ter uma consciência de grupo já relativamente desenvolvida, porque nós estamos vendo, na realidade atual, que Mirna Já e Aurora começam a trabalhar juntos diante de nós, diante dos nossos olhos. Então nós temos que ter uma certa consciência de grupo e temos que ter um certo grau de impessoalidade para poder colaborar nesse trabalho de Aurora com Mirna Já. Se nós não tivermos um certo grau de impessoalidade, nós não podemos estar colaborando aí. E isto é um trabalho muito fundamental neste momento. Não só entre Aurora e Mirna Já, mas também entre outros centros planetários. E esse trabalho entre os centros planetários vai se organizando, vai se formando, vai acontecendo, e precisa que seres impessoais, coligados com cada centro planetário, colaborem nesse trabalho. Então, se você, a uma certa altura, no plano humano, no plano terrestre, no plano externo, você reconhece um ser de Aurora, não importa quem é, não importa como se chama, não importa se você gosta, não importa se você não gosta, você tem que reconhecer isto e tem que entrar na colaboração. Veja como é importante a impessoalidade. E como é importante que a impessoalidade comece a penetrar na sua mente, porque a mente é que é o ponto mais crítico. Porque quando a mente diz uma coisa, aquilo cria uma forma. Aquilo cria uma forma no espaço. E aquela forma vai dar trabalho para vários membros da hierarquia no espaço para lidarem com aquilo. Então nós temos que estar, neste momento, trabalhando muito a impessoalidade. Porque o trabalho não é nosso, o trabalho não é do grupo, mas o trabalho é dos centros planetários, entre eles. E os grupos podem ser instrumentos neste trabalho. E os indivíduos podem ser instrumentos neste trabalho. A impessoalidade hoje é para ser trabalhada prioritariamente. Porque não existem pessoas, não existem egos, não existem grupos. Existe o trabalho dos centros planetários. E assim como teve início no plano externo um trabalho entre Aurora e Mirna Já, poderá começar a acontecer o trabalho incluindo outros centros planetários externamente também. Como está previsto, um trabalho externo com Erques, um trabalho externo com Disfátima, com Mistitlan, com Iberá, com Anuteia. É isto que nós temos que ver. E se nós tivermos isto bem claro em mente, que não é o nosso trabalho, que não é o trabalho de Figueira, que não é o trabalho de Aurora, é o trabalho dos centros planetários. Se nós tivermos isto em mente, as coisas vão fluir como devem fluir. Agora, se nós estamos pessoalmente nestas coisas, como num certo sentido estamos, por força de circunstâncias, se nós estamos pessoalmente nestas coisas, nós vamos retardar esse trabalho de colaboração e de união no plano físico. A impessoalidade tem que ser um ponto de muita atenção para nós. Não impessoalidade para estar vivendo aqui, porque aqui, sabe, de uma forma ou de outra você vai vivendo. Mas isto vai refletir num trabalho realmente atual, num trabalho realmente hierárquico e num trabalho fundamental para o planeta. Começa com esta palavrinha tão conhecida e que para nós estamos tão acostumados que não damos mais nem valor. Isto é fundamental para você começar isto. para você estar dentro desse trabalho planetário de uma forma adequada. Então, quando a gente dizia ontem, não? Que trata-se de nós querermos ser como a hierarquia, é também neste sentido. Porque entre os membros da hierarquia não há nada disto que nós estamos falando aqui. Porque não são mais seres pessoais, não é? De forma que não há nada disto. Mas para nós estarmos lidando com eles, se nós tivermos este ponto da impessoalidade já relativamente trabalhada, tudo vai fluir melhor. Agora, se estamos aí como personalidades, estamos aí como egos, como pessoas, como fulano, como beltrano, isto aí não vai fluir da mesma forma. Nós teríamos que colaborar com esse trabalho entre eles. Todos esses centros planetários trabalham em conjunto e isso está começando a descer para a consciência da humanidade. A humanidade, vocês sabem como é. 99,99999% não quer nem saber destas coisas. Mas aquele 0,00000001% pode ser mais importante do que todo o resto. Isto é uma lei espiritual. Na lei espiritual não é questão de quantidade, nem de número. Importa a qualidade. Então, se um fizer isto, já está bom. Mas vamos ver se não somos só um, não? Vamos ver se somos um pouco mais. Para compensar a dormência geral. Está certo isto? Então, assim, nós vamos estar sempre juntos. Porque se não for assim, eu não sei para que estamos juntos. Então nós temos que nos atualizar, temos que virar os nossos focos, enfocar os nossos núcleos, enfocar a nossa mente, enfocar o nosso astral, enfocar a nossa consciência física. Vamos trabalhar no foco, que tudo vai dar certo. Uma pessoa está perguntando o que são os nossos eus. Nós somos conscientes em vários níveis e nós chamamos de eu inferior a personalidade. Isto é, o eu inferior é a nossa consciência nos três corpos, no mental, no astral emocional e no etérico físico. Esses três corpos formam aquilo que se chama o ego e isto é chamado de eu inferior. Agora, o que se chama de eu superior é um outro nível, além deste, que é a alma. O eu inferior se dissolve a cada encarnação. O ego se dissolve a cada encarnação. Agora, o eu superior, em geral, não se dissolve. O eu superior é aquele que reencarna. E esse eu superior é um núcleo que hoje já está no nível intuitivo. Uma parte da humanidade tem o eu superior no nível mental superior, mas os mais evoluídos já têm o eu superior no nível intuitivo. Agora, o que a gente chama de eu supremo não é nem o eu inferior e nem a alma. O eu supremo é a mônada. O supremo é o espírito. O eu que nós teríamos que ter mais presente atualmente e o eu com o qual nós teríamos que ter uma relação mais próxima, mais direta e mais trabalhada é o eu superior, é a alma. Porque sem você ter uma relação com a alma, você não pode contatar a mônada. Quando Cristo se colocava na posição de eu superior, ele dizia que você só pode chegar ao Pai através de mim. Ele queria dizer, você só pode chegar na mônada, no seu eu supremo, através de mim, através do eu superior. E até hoje, isto é a ponte. Então, o eu superior, a alma, é aquilo que nós teríamos que trabalhar prioritariamente. Porque este eu, esta consciência, é a ponte para nós chegarmos na nossa consciência suprema como ser humano. Paul Branton, que é um filósofo que nós adotamos muito desde o princípio do trabalho, é um filósofo que se dedicou a nos aproximar do eu superior, nos aproximar da alma, porque ele estava consciente que nós precisamos de estar bem firmes na alma para podermos chegar na nossa consciência suprema. E nos livros de Paul Branton, em geral, se descreve o eu superior com muita perfeição. Como ele já tinha transcendido o estágio de procurar o eu superior, e ele tinha um estágio mais avançado, mais adiantado, ele podia descrever com perfeição toda a busca do eu superior. Porque ele já tinha passado por tudo aquilo e já tinha encontrado o seu ser supremo. Então, ele podia nos descrever com perfeição todo o trabalho do eu superior. E eu não conheço autor algum que tenha descrito tão bem o eu superior como ele. São livros muito importantes, muito úteis para quem está seriamente trabalhando esta etapa.